News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Injeções semanais de cagrilintida tiveram resultados positivos para a perda de peso. A obesidade e a hiperinsulinemia levam os adipócitos a ativar um programa do ciclo celular, levando à sua senescência. Duloxetina na gravidez não foi associada a maior risco de malformações e natimortos. Ingestão precoce de aminoácidos em prematuros está associada à melhor pontuação de QI aos 5 anos. O tratamento da insônia pode ser benéfico na prevenção da depressão em idosos. Estudo identifica risco 3 vezes maior de demência associado a dietas pobres em frutas, vegetais e legumes. Tinta viva impressa em 3D é feita inteiramente de células bacterianas e pode liberar medicamentos. Cigarros eletrônicos podem estar independentemente ligados à disfunção erétil. Injeções semanais de novo agente de amilina, a cagrilintida, tiveram resultados positivos para a perda de peso. O análogo de amilina de ação prolongada experimental, cagrilintida, ajudou pessoas com sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes, a perder peso em um ensaio clínico de fase 2. No estudo randomizado publicado no The Lancet, todas as doses do novo tratamento injetável uma vez por semana produziram perda de peso significativamente maior do que o placebo. A dose mais alta de cagrilintida também resultou em perda de peso significativamente maior do que 3 mg de liraglutida. Isso equivale a uma perda de peso média de 11,5 kg no braço de cagrilintida de 4,5 mg versus 9,6 kg no braço de liraglutida de 3 mg. Como um análogo de amilina acilada de ação prolongada, a cagrilintida atua como um sinal de saciedade no cérebro. Também retarda o esvaziamento gástrico e suprime a resposta pós-prandial do glucagon às refeições. O estudo concluiu que o tratamento com cagrilintida em pessoas com sobrepeso e obesidade levou a reduções significativas no peso corporal e foi bem tolerado. A obesidade e a hiperinsulinemia levam os adipócitos a ativar um programa do ciclo celular, levando à sua senescência. A obesidade é considerado um fator importante para muitas doenças crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Neste estudo, publicado na revista Nature Medicine, pesquisadores demonstram que os adipócitos humanos maduros, inesperadamente, exibem um gene e uma assinatura de proteína indicativa de um programa de ciclo celular ativo. A progressão do ciclo celular dos adipócitos está associada à obesidade e hiperinsulinemia, com aumento concomitante do tamanho da célula, tamanho do núcleo e conteúdo de DNA nuclear. Ao demonstrar que os adipócitos podem ativar um programa do ciclo celular, foi definido um mecanismo pelo qual os adipócitos humanos maduros senescem. Mostrou-se ainda que ao direcionar o programa do ciclo celular de adipócitos usando metformina, é possível influenciar a senescência dos adipócitos e a inflamação do tecido adiposo associada à obesidade. Exposição à duloxetina durante a gravidez não foi associada a maior risco de malformações congênitas e natimortos. A prevalência de depressão e a exposição a antidepressivos são altas entre mulheres em idade reprodutiva e durante a gravidez. A duloxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina-norepinefrina aprovado nos Estados Unidos e na Europa em 2004 para o tratamento da depressão. A segurança fetal da duloxetina não está bem estabelecida. O presente estudo, publicado no PLOS Medicine, avalia a associação da exposição à duloxetina durante a gravidez e o risco de malformações congênitas maiores e menores e o risco de natimortos. Os resultados mostram que nenhum risco aumentado de malformações congênitas maiores ou menores ou natimorto foi associado à exposição à duloxetina durante a gravidez. Ingestão precoce de aminoácidos entre bebês muito prematuros é segura e está associada à melhor pontuação de QI aos 5 anos de idade. Um comitê internacional de especialistas revisou recentemente suas recomendações sobre a ingestão de aminoácidos para bebês muito prematuros, sugerindo que mais de 3,5 gramas por quilo por dia deve ser administrado apenas a bebês prematuros em ensaios clínicos. No entanto, a ingestão ideal de aminoácidos durante a primeira semana após o nascimento nesses bebês é desconhecida. Neste estudo publicado no JAMA Network Open, envolvendo 1.789 bebês nascidos com menos de 30 semanas de gestação, a exposição versus não exposição à ingestão de aminoácidos entre 3,51 e 4,50 gramas por quilo por dia em 7 dias após o nascimento foi significativamente e independentemente associada a uma maior probabilidade de 61% versus 54% respectivamente de sobreviver com uma pontuação de QI de escala completa maior que menos um desvio padrão aos 5 anos de idade. Assim, os resultados deste estudo sugerem que a autoingestão precoce de aminoácidos entre bebês muito prematuros é segura e significativamente associada a melhores resultados cognitivos aos 5 anos de idade. O tratamento da insônia pode ser benéfico na prevenção da depressão em idosos. Os idosos com insônia têm um alto risco de depressão incidente e recorrente. A prevenção da depressão é urgentemente necessária e tais esforços foram negligenciados para os idosos. Neste estudo publicado no JAMA Psychiatry, 2 meses de terapia cognitivo-comportamental para insônia resultou em uma diminuição da probabilidade de depressão incidente e recorrente durante 36 meses de acompanhamento, em comparação com um controle comparador ativo de terapia de educação do sono. A remissão sustentada da insônia em adultos submetidos à terapia cognitivo-comportamental resultou em uma diminuição da probabilidade de depressão em comparação com a ausência de remissão da insônia em adultos que receberam terapia de educação do sono. Assim, foi demonstrado que o tratamento da insônia pode ser benéfico na prevenção da depressão em idosos. A triagem em nível comunitário para problemas de insônia em idosos e a ampla distribuição de tratamento para insônia com base em terapia cognitivo-comportamental para insônia poderiam avançar substancialmente os esforços de saúde pública para tratar a insônia e prevenir a depressão nesta população idosa vulnerável. Demência e alimentos inflamatórios. Estudo identifica risco 3 vezes maior de demência associado a dietas pobres em frutas, vegetais e legumes. Dietas com maior potencial inflamatório foram associadas a um risco aumentado de demência incidente, mostrou um estudo observacional prospectivo. Cada aumento de unidade nas pontuações do índice inflamatório da dieta foi associado a um risco 21% maior de demência ao longo de 3 anos. Em comparação com os participantes com as pontuações mais baixas de dieta inflamatória, aqueles com as pontuações mais altas tinham 3 vezes mais probabilidade de desenvolver demência incidente, escreveram os pesquisadores no estudo publicado na revista Neurology. Esses achados podem servir para o desenvolvimento de estratégias de prevenção primária da demência por meio de intervenções dietéticas personalizadas e precisas. Tinta viva impressa em 3D é feita inteiramente de células bacterianas e pode liberar medicamentos. Uma tinta feita com células bacterianas projetadas pode ser impressa em 3D em estruturas que liberam medicamentos anticâncer ou capturam toxinas do meio ambiente. A tinta microbiana é o primeiro gel imprimível a ser feito inteiramente a partir de proteínas produzidas por células de Escherichia coli, sem a adição de outros polímeros. A descoberta foi descrita em estudo publicado na revista Nature Communications. Ao incorporar outro tipo de E. coli geneticamente modificada dentro do gel, os pesquisadores construíram estruturas vivas que liberaram o medicamento anticâncer azurina e capturaram a toxina bisfenol A do ambiente ao redor. Assim, foi demonstrada a impressão 3D de materiais vivos funcionais incorporando células programadas de E. coli e nanofibras em tinta microbiana, que pode sequestrar frações tóxicas, liberar produtos biológicos e regular seu próprio crescimento celular por meio da indução química de circuitos genéticos racionalmente concebidos. Neste trabalho, portanto, foram apresentados os recursos avançados da nanobiotecnologia e da tecnologia de materiais vivos para impressão em 3D de arquiteturas vivas funcionais. Cigarros eletrônicos podem estar independentemente ligados à disfunção erétil. Fumar há muito tempo é associado à disfunção erétil e doenças cardiovasculares. No entanto, poucas pesquisas exploraram se há uma associação semelhante entre os homens que usam sistemas eletrônicos de liberação de nicotina, comumente chamados de e-cigarros ou cigarros eletrônicos. No primeiro estudo de base populacional desse tipo, publicado no American Journal of Preventive Medicine, os resultados sugerem que homens entre 20 e 65 anos de idade, sem história de doença cardiovascular, mas que usam cigarros eletrônicos diariamente, são 2,4 vezes mais prováveis de relatar disfunção erétil do que homens que nunca usaram cigarros eletrônicos. Assim, o uso de cigarros eletrônicos parece estar associado à disfunção erétil, independente da idade, doença cardiovascular e outros fatores de risco. Enquanto os sistemas eletrônicos de liberação de nicotina permanecem sob avaliação para redução de danos e potencial de cessação do tabagismo, os usuários de cigarros eletrônicos devem ser informados sobre a possível associação entre o uso desses produtos e disfunção erétil. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.